Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Preocupando com o amanhã. Parte 2. O mal de cada dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Como uma irmã comentou no texto anterior, essas palavras de Jesus realmente podem nos deixar tensos. Talvez, se tivessem sido ditas por uma outra pessoa, um dos apóstolos, por exemplo, não teriam tanto impacto. Mas saindo da própria boca do Criador, eleva o aviso a um outro nível. É como se Jesus estivesse nos informando, de antemão, que devemos nos preparar, porque hoje vamos ter problemas. Nada animador. As aflições desse mundo. O fato é que, como sempre, Jesus está certo. Nenhum dia se passa sem que tenhamos que enfrentar algum tipo de problema. Na sua maioria, graças à misericórdia do Senhor, os problemas diários são pequenos, mas não demora muito para que os grandes apareçam, aqueles que nos causam lágrimas e noites sem dormir. Infelizmente, devido ao pecado, por um pouco mais de tempo, teremos que lidar com as aflições desse mundo, conforme o Senhor nos alertou. Verso: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. O cristão não deveria viver preocupado e ansioso. Mateus traduziu as palavras de Jesus, que provavelmente falou em aramaico, para o seguinte no grego: arketon, timera e kakia aftis, literal, suficiente para o dia o mal dele. Ou seja, como se não fosse o suficiente que todos os dias temos que enfrentar algum tipo de mal, às vezes pequeno e às vezes grande, vamos também pensar nos males que ocorrerão nos dias que ainda não chegaram? Certamente que não. Pois ansiedade ou preocupação com aquilo que ainda não existe é algo totalmente absurdo para nós, que temos a Deus como Pai. E este tipo de pensamento em nada nos ajudará, conforme nos disse o próprio Jesus. Verso: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um milímetro à sua estatura? Mateus 6:27. Dois pontos importantes sobre os males diários é que, primeiramente, eles são universais. Ou seja, todo ser humano, salvo ou não, está sujeito a eles. Mateus 5:44 e 45. E segundo, é que existe uma razão ligada a um propósito para cada um desses males. Não existem problemas difíceis demais para Deus. Como vocês já sabem, o nosso ministério é focado em preparar e fortalecer aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador pessoal e que estão somente aguardando a hora de subirem para o lar eterno. Sendo assim, Deixarei os problemas dos descrentes de lado e me limitarei aos nossos. Queridos, nada, absolutamente nada, ocorre no nosso dia a dia que não tenha um bom objetivo, um propósito positivo, algo que resultará em uma melhora na nossa vida. E isto inclui desde um pneu furado, um empréstimo negado e até mesmo uma conversa arrasadora com os médicos. Verso. E sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. O apóstolo Paulo sabiamente disse todas as coisas, pois a nossa tendência é aceitar com mais facilidade que Deus cuida de nós nos pequenos problemas. Mas temos grande dificuldade em confiar no seu cuidado quando se trata de situações mais sérias. Como se para Deus o tamanho do problema fizesse alguma diferença? Verso. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda criatura. Acaso há alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias 32, 26 e 27. A realidade é que confiamos em Deus nos pequenos problemas, porque, por serem pequenos, sempre possuímos uma solução alternativa, um plano B, que colocaremos em prática nós mesmos, caso o Senhor não responda às nossas orações do jeito e no tempo que queremos. O caráter espiritual das nossas lutas. Queridos, terminando este pequeno estudo, deixe-me lembrá-los que a nossa luta nesse mundo é uma luta espiritual. Os nossos verdadeiros inimigos e as armas que de fato nos atingem são todas espirituais. Independentemente se o mal que enfrentamos é consequência direta de uma má escolha ou se somos inocentes da causa, a chave de tudo é ver o problema como ele realmente o é. Uma situação espiritual que exige uma interferência espiritual para uma solução primariamente espiritual. Sim, eu sei que tudo parece apenas estar no mundo físico, mas não está. Efésios 6:12. É como um navegante que se desvia levemente da parte visível do iceberg, desconsiderando o verdadeiro problema, escondido onde os olhos não veem, abaixo da superfície. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Amados, procurem ainda hoje enxergar os eventos da vida com os olhos espirituais. Peçam ao Senhor para remover a venda dos olhos que tanto nos limita a visão e que lhes mostrem pelo menos um pouco da verdade. Que haja mais nitidez no seu entendimento daquilo que está ocorrendo na sua vida. Mas mantenham o tempo todo um espírito humilde, dispostos a aprenderem, dispostos a mudarem, dispostos a serem guiados ao destino traçado pelo Pai, que sabe de coisas que vocês não sabem e que jamais abandonará o filho obediente. Sim. Comecem a levar uma vida de completa obediência ao Senhor, abandonando todos os pecados acariciados que impossibilitam uma maior proteção de Deus nas nossas vidas. Verso: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isaías 45, 2. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.